Olá e bem-vindos ao podcast Uma Vida Boa. O meu nome é Francisco e vou ser o vosso anfitrião. Por ser o primeiro episódio, começo com uma breve apresentação minha e do conceito do podcast. Nos próximos, considero chatear menos e saltar diretamente para o conteúdo. Sou um jovem adulto de 29 anos do Porto, pelo que apresento desde já as minhas desculpas, caso o sotaque interfira demasiado com a vossa experiência de escuta. Estudei Engenharia e Gestão Industrial, tendo trabalhado na área de operações em diversas empresas e sempre tive um fascínio pelo desenvolvimento pessoal. No entanto, para alimentar esse bichinho, sempre senti a necessidade de recorrer a conteúdo em inglês. E embora ficasse assim muito bem servido, dava por mim a ouvir alguns podcasts ou mesmo a ler livros e sentir que tinha desligado durante uns segundos, simplesmente porque a língua falada não era a minha e isso permitia-me, em paralelo, ter pensamentos em português. A mesma dificuldade não surge quando leio ou ouço em português. Então gostava de contribuir para resolver esse problema e também ajudar pessoas que não estejam 100% confortáveis com o inglês a ter acesso ao conteúdo fantástico que é escrito por este mundo fora. Fui inspirado também por um podcast chamado Optimum Living Daily, que ouço frequentemente, em que o locutor escolhe e lê posts de blogs conceituados para que esse conteúdo possa ser consumido em formato áudio, tantas vezes mais prático para o nosso dia-a-dia frenético. É precisamente este o conceito geral deste podcast. Irei escolher, traduzir e narrar artigos de alguns blogs de desenvolvimento pessoal com os quais me identifico e que me deram autorização para fazê-lo, para tentar assim ajudar a espalhar algumas ideias de desenvolvimento pessoal, finanças pessoais, relações, minimalismo, saúde, entre outros temas que acho interessante trazer para o formato podcast. Quem sabe no futuro, e à medida que vou ganhando conforto com estes temas, me posso aventurar em episódios próprios, com ou sem convidados. Espero que o conceito vos soe tão interessante como tem sido para mim e que traga tanto ou mais valor para a vossa vida como tem trazido para a minha. E obrigado por estarem desse lado. E não vos massacro mais. Vamos então passar ao artigo deste primeiro episódio. O ponto de não retorno, de Steve Pavlina, no site stevepavlina.com. No primeiro ato de uma história, com uma estrutura de três atos, é frequente o protagonista chegar a um ponto de não retorno. O seu velho mundo desmorona-se e vão a cambalear em direção a um novo mundo. Muitas vezes, apenas de forma reativa no início. Não há como voltar ao mundo antigo. Num romance ou num filme, podem existir múltiplos e progressivos pontos de não retorno, cada um criando um nível mais profundo de compromisso e aumentando também o risco do protagonista. Assim que Neo toma o comprimido vermelho no Matrix, ele não pode voltar à sua vida antiga. A antiga realidade acabou, e o seu mundo mudou permanentemente. Assim que Harry Potter descobre ser um feiticeiro, o seu mundo nunca mais volta a ser o mesmo. Ele tem que ir para Hogwarts, e mesmo quando volta a casa, já não vive no mesmo status quo. No que diz respeito a transformações pessoais, podemos fazer progresso mais rápido se deliberadamente nos alinharmos com certos pontos do guião que garantem um avançar da história. Um desses pontos é o clássico ponto de não retorno. Muitas pessoas têm a sua história presa no primeiro ato, porque pensam apenas no objetivo final. Isso se tiverem um objetivo claro de todo. E nunca chegam ao ponto de não retorno que faz avançar a sua história. Quando mantens as tuas opções em aberto e te permites voltar a ter acesso ao mundo do primeiro ato, ficas preso ao primeiro ato. É isso que as personagens do primeiro ato fazem. Elas resistem ao chamamento para se aventurarem, arriscarem e mudarem. Elas não estão comprometidas com a mudança e, por isso, a mudança não acontece. Estás tu a viver como uma pessoa do primeiro ato na tua história? Supõe que alguém quer viver um estilo de vida mais independente, mas continuam a aparecer num trabalho que não gostam. Esse é o primeiro ato. Estamos a observar o status quo inicial. Para avançar na história, é preciso algo que perturbe e eventualmente destrua esse status quo. É preciso um catalisador. Estás à espera que um catalisador magicamente apareça para poderes avançar na tua história? Estás à espera que o Hagrid ou o Trinity apareçam? Estás à espera que o teu telefone te mostre um holograma da Princesa Leia? Este tipo de eventos acontece nos filmes, mas na vida real podes ter que esperar muito tempo, talvez anos ou décadas. Estás passivamente à espera de um catalisador ou ativamente à procura de um? Melhor ainda, quando precisas de um catalisador, quando podes criar o teu? Por que esperar? Se queres avançar na tua história, um bom primeiro passo é focar-te em passar do primeiro ato, para que possa progredir para o segundo. Trabalha em atingir o teu ponto de não retorno. O teu velho mundo deve morrer e tens que o aceitar. Enquanto pensares que podes manter o teu velho mundo a decorrer normalmente em segurança, ainda estás a pensar como uma personagem do primeiro ato e não estás preparado para o segundo ato. No teu primeiro ato pessoal, considera que o teu trabalho sem futuro, a tua relação sem futuro ou os teus hábitos de saúde que te tiram futuro devem acabar. Não podes continuar a viver no primeiro ato, a não ser que queiras que a tua história de vida permaneça perpetuamente presa. Com qualquer objetivo pessoal forte, primeiro deves aumentar o teu nível de compromisso. Faz com que seja inevitável tu mover-te na direção certa. Um bom ponto de partida é aceitar que o teu velho mundo deve colapsar e que o vais ter que deixar para trás. Para fazê-lo, deves empurrar a tua personagem em direção ao crescimento, mistério e risco. E sim, vai parecer uma loucura no início. O segundo e terceiro atos são muito mais arriscados e perigosos que o primeiro. O primeiro é confortável e seguro, mas também aborrecido se arrastar demasiado. Num filme típico de 100 minutos, o primeiro ato são cerca de 25 minutos, apenas 25%. Se permaneceres preso no primeiro ato, estás a deixar grande parte da tua vida não explorada e não vivida. É preciso coragem, claro. O que também ajuda é saber quão mau pode ser envelhecer e morrer enquanto a tua personagem ainda está no primeiro ato da tua história. Se realmente queres viver, vais ter que atravessar múltiplos arcos de história durante a tua vida. E muitas vezes eles sobrepõem-se. Por vezes, vais estar no primeiro ato numa parte da tua vida, enquanto já estás no terceiro ato noutra. Já tens arrependimentos sobre quanto tempo passaste preso no primeiro ato? Se sim, trabalha em progredir para o segundo, forçando a morte do teu velho mundo. Cria o teu próprio ponto de não retorno, onde a mudança se torna inevitável. Exige mais coragem de ti mesmo. Não esperes que pareça um catalisador. Ouvir isto pode ser catalisador o suficiente, se assim o quiseres. És perfeitamente capaz de tomar uma decisão de mudança. E isso começa quando entenderes que terminaste finalmente o teu primeiro ato. Um dos meus arcos de história pessoais, que se estendeu durante vários anos, foi uma progressão de escassez para abundância financeira. Esta transição do primeiro para o segundo acto aconteceu em 1999. A decisão não foi deixar de ser financeiramente pobre. Foi uma decisão de parar de fingir que a escassez financeira me podia impedir de ter uma vida divertida, feliz e recompensadora. Resolvi deixar de estressar com dinheiro e começar a divertir-me mais na vida. Deixei de oferecer o meu poder a um número numa base de dados de um computador. Essa foi a decisão que me levou ao meu segundo ato. Foi uma decisão de como eu me relacionava com a vida e o dinheiro. O ponto de não retorno é realmente uma decisão. É quando decides progredir com a tua história e quando decides que não há como voltar atrás. O trabalho sem futuro acabou, a relação sem futuro acabou, os maus hábitos de saúde acabaram, a má relação com o dinheiro deve morrer. Outras pessoas vão ver a tua jornada exterior, mas essas decisões estão mais relacionadas com a tua jornada interior. Não consegues apenas decidir deixar o teu trabalho por razões superficiais. Vais decidir que não precisas mais de ser a pessoa tímida e necessitada que tem um trabalho que não é certo para ti. Não vais continuar a ser o covarde que continua a aceitar ordens. Não vais continuar a ser o covarde que continua a aceitar ordens de um chefe mal-intencionado. Não vais continuar a ser o robô que trabalha para uma empresa com valores desalinhados com os teus. É tempo de construir uma nova identidade que se encaixa com quem te queres tornar. Uma decisão verdadeira é mais difícil que uma ação. Uma decisão verdadeira empurra-te para o segundo ato da tua história. Vais saber quando tomaste essa decisão, porque vais sentir um sentimento tremendo de aceitação e talvez de profundo sofrimento, agora que terminaste de vez o primeiro ato. Não esperes por um catalisador externo para continuar a avançar com a vida. Convida ou cria o catalisador que precisas para progredir a tua história. Não continues a viver como uma personagem do primeiro ato quando estiveres preparado para o segundo. Bem, espero que tenham gostado deste primeiro artigo. Escolhi-o porque aborda o tema de não hesitar em começar novas fases da vida, seja ultrapassar coisas que não estavam a resultar, seja aventurarmos-nos em começar alguma coisa que já temos na nossa mente há algum tempo, seja um novo hobby, uma ideia de negócio ou até mesmo um podcast. Não é sempre fácil identificar este ponto de não retorno, mas da minha experiência pessoal, uma coisa que resulta muito bem para quebrar a inércia inicial é expor as nossas ideias às pessoas que nos são próximas. Se confidenciarmos a um amigo, parceiro ou familiar e tivermos feedback positivo, vamos não só sentir-nos motivados, mas de certa forma até pressionados a executar a nossa visão. E a ideia passou a ser uma mensagem e uma ambição, e uma vontade de crescer e de não desiludir os outros. Passou do papel para enviar e-mails a autores a pedir autorização para traduzir o seu conteúdo, para receber os primeiros sims, escolher e traduzir os primeiros artigos, até chegar a este ponto em que timidamente leio para vocês, enquanto vou ganhando coragem para, dentro de alguns minutos, submeter este primeiro episódio. O ponto não retorno. Espero que gostem. Francisco.